convidado.
Nardi de Sousa é o convidado de Liliana Henriques.
40 anos depois da independência em Cabo Verde, os ganhos são inegáveis, nomeadamente em termos de educação, o país tendo uma elevada taxa de escolarização. Mas nesta sociedade em que os jovens representam uma parte importante da população, eles são, segundo sondagens, as principais vítimas do desemprego, com uma taxa acima dos 20%, dados aqui analisados por Nardi Sousa, sociólogo ligado à Universidade de Santiago.
São desemprego em Cabo Verde é uma questão quase que crónica. Cabo Verde nunca conseguiu criar emprego suficiente ou produzir riqueza suficiente para acompanhar o desenvolvimento da população. E também a redução da imigração complica ainda mais. O desemprego jovem é superior ao desemprego na população ativa normal. Atinge, segundo as estatísticas, há uns que acreditam muito na estatística, há outros que não, entre 24% a 27% da população. Penso que houve um fracasso em termos económicos. Desde a independência, Cabo Verde nunca soube criar uma agenda económica. Viveu da ajuda internacional, viveu das remessas dos imigrantes e foi gerindo isso. Se tivemos sucesso a nível da educação, saúde, a nível económico, nós simplesmente gerimos as ajudas internacionais e as remessas dos imigrantes. Eu, hoje em dia, fala-se de Cabo Verde como um país de rendimento médio, baixo, o PIB per capita vale $3,800. Eu preferia falar de país de produtividade médio, porque o rendimento pode ser fictício. E no caso de Cabo Verde foi ajudas externas. Portanto, em termos de produtividade, pequenas indústrias, transformação dos recursos halieuticos, um turismo não como motor do desenvolvimento, porque eu não acredito no turismo como modelo de desenvolvimento, porque o turismo tem a ver com moda e com a segurança. Nós vemos países desenvolvidos não apostam em turismo como... Turismo é complementar. Não produzimos riqueza suficiente. Sobretudo a área de turismo e do mar, não conseguimos produzir, criar emprego suficiente para os jovens. E muitos jovens também, em Cabo Verde, temos uma tendência de, hoje em dia, o hedonismo é muito forte. Há trabalho. Muitos querem emprego. Porque temos muitos imigrantes aqui do continente africano, da CDAO, que trabalham em Cabo Verde. Muitos são guardas noturnos, outros trabalham na construção. Estes postos poderiam ser ocupados pelos jovens cabo-verdianos. Não digo a maioria, mas sobretudo aqueles que não têm uma escolaridade muito elevada, em que as necessidades são outras. Penso que é preciso repensar a economia do país, é preciso reeducar os jovens para valores como o trabalho, é preciso também redistribuir os recursos que advêm da produtividade interna, que é mais limitada, da ajuda internacional e da diáspora, criar créditos, desenvolver o mercado, criar um banco de investimento para os empresários nacionais, saber negociar os projetos internacionais, reduzir os impostos, porque muitas empresas cabo-verdianas dizem que a taxa tributária em Cabo Verde é muito elevada e vai fazer com que muitas empresas fechem as portas e, obviamente, não vão poder contratar mais jovens ou outros trabalhadores. Repensar a economia. Eu considero Cabo Verde viável. Eu apostaria em agências de desenvolvimento local, em que haveria mobilização de fundos, sobretudo geridos localmente pelo poder local, empresas e jovens. E aí é que Cabo Verde tem de refazer as suas políticas.
Uma das consequências apontadas da falta de condições para os jovens aqui em Cabo Verde é a questão da criminalidade.
Penso que já foi mais, porque Cabo Verde também importou a política de tolerância zero. Cuidar do jovem depois dele ter uma arma na mão e um coquetel de droga, mas não cuidam dos jovens antes. Então é preciso ver até que ponto as políticas públicas falharam. Até que ponto a justiça e a incapacidade de combater a criminalidade internacional, porque Cabo Verde tornou-se também uma plataforma de tráfico de drogas da América Latina para a Europa. Isto cria vícios. Há muita gente a ganhar dinheiro, não só estrangeiros, nacionais. E o jovem que vê que não tem alternativa também poderá sentir-se atraído para isto. Nós temos muitos jovens que abandonam a escola. Então, o problema é abandono escolar. Como é que os jovens têm acesso a armas? Então eu penso que é preciso reforçar as políticas públicas, é preciso que a justiça funcione, mostrar ao jovem que também ele é penalizado se seguir a via da criminalidade e também dar exemplo, porque muita gente considera que a justiça em Cabo Verde não funciona, é muito branda. É preciso investir nos bairros, nas associações que já deram provas de que fazem um bom trabalho de intervenção comunitária, combater aquela cultura de gangues, de violência. Costumo dizer que o país tem de parar e olhar-se ao espelho para ver de facto o que é que o espelho está a refletir. Mas todos, porque em Cabo Verde o bipartidarismo criou fraturas sérias em Cabo Verde. Às vezes há medidas que têm de ser tomadas, mas por questões políticas, protagonismo, não, é claro que a sociedade é que paga.
No cômputo geral, 40 anos depois da proclamação da independência, por uma geração que, de certa forma, podia estar esperançada, apesar do país ser considerado inviável na altura, hoje em dia, como é que se poderia qualificar esta nova geração?
Penso que o cabo-verdiano sempre foi muito forte. O fato de termos uma percentagem mínima, nem chega a 0,7% de adolescentes e jovens que praticam criminalidade, não vamos medir a juventude cabo-verdiana por 300 ou 500 indivíduos. Não, a juventude cabo-verdiana precisa de oportunidades. Não a imigração, mas oportunidades para vencer aqui. Penso que a nova geração tem de tomar o poder, assumir o poder e transformar-se, porque se ficarem à boleia dos mais velhos, não vão, porque é uma outra forma de racionalidade, outros hábitos, e tem bloqueado, de facto. Essa geração já não se revê na geração de 60, de 50. Penso que o sistema político permite essa geração ainda manter-se uns tempos, mas daqui a 4, 5 anos não há hipótese. A juventude vai mesmo assaltar o poder, porque estamos a fazer o balanço dos 40 anos. Não vão esperar mais 40 anos para fazer o balanço da situação do país.
Era Nardi Sousa, sociólogo ligado à Universidade de Santiago. Liliana Henriques, na Cidade da Praia, RFI.